O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Connosco em estúdio temos João Filipe Oliveira, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, que recebeu uma bolsa de 500 mil euros no âmbito do concurso Caixa Research de Investigação em Saúde 2021, para entender então a origem da depressão e identificar novos alvos terapêuticos. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em particular do O Minho e ID. O que é que traz de inovador, no fundo, este trabalho, então, do ICVS e da Escola de Medicina?
Olá, muito obrigado pelo convite para estar aqui e também falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, não é? E tentar também passar um bocado daquilo que nós fazemos no laboratório cá para fora, não é? No âmbito deste prémio, não é? Deste projeto que nós ganhamos. O que é novo neste projeto é, de facto, nós olhamos para o cérebro de uma forma um pouco diferente. Todos nós conhecemos os neurónios, não é? Que são aquelas células que desde sempre ouvimos falar como sendo as células principais do cérebro. Ora, o cérebro tem uma grande parte de outras células, que se chamam as células da glia, que são, digamos, é como se nós pensássemos que temos outras tantas células no cérebro, cerca de metade no cérebro é composto por essas células da glia. Foram algo descuradas ao longo do tempo e só assim nos últimos 30 anos é que se percebeu que elas são muito ativas, porque se descobriu uma nova forma de medir a sua atividade. Pronto, que é ver as tais umas ondas de cálcio que elas têm, que são como se fossem umas explosões que os neurónios têm, mas essas células também têm. E então começou-se a perceber melhor, dentro dessas células da glia, temos células que cuidam dos neurónios, que são o sistema imune dentro do cérebro, temos outras células que envolvem os neurónios para que elas possam comunicar mais rápido, que são os oligodendrócitos, e depois temos os astrócitos, que estabelecem comunicações com todas as outras células. São quase como uns elos de ligação entre várias células, entre os vasos sanguíneos e por aí fora. E foi-se percebendo que quando esses astrócitos estão alterados também podemos ter doenças. Isso é um trabalho que nós publicamos em 2014, muito interessante, em que nós só chateamos essas células dos astrócitos e tivemos uma espécie de problemas de aprendizagem e já alguns sintomas relacionados com a depressão, por exemplo. E então nós temos estudado essas células ao longo dos anos. E então nós depois descobrimos que se nós afetamos uma função muito específica delas, nós quase que silenciamos essas células e depois esse cérebro, como um todo, fica menos suscetível a deprimir-se, falando de uma maneira assim muito, muito lata, muito pouco científica, não é? Mas que seja fácil de perceber. Ou seja, se nós chegarmos lá e desligarmos aqui um pinozinho aqui e outro acolá, este cérebro de repente deprime mais, é mais difícil. Ou seja, nós de repente descobrimos, se calhar, que há ali uma forma de tornar o cérebro mais resiliente à depressão. Ou seja, se calhar vamos perceber qual é o mecanismo que pode estar envolvido que vai ser ativado num determinado momento da vida por uma situação de um stress crónico, uma situação traumática, ou seja, há muitas. Não é? Vamos lá ver a depressão como uma doença extremamente complexa, não é? Mas também o conhecimento que nós temos dela também não é muito linear, ainda há muito que nós precisamos estudar. E toda esta componente, para simplificar, portanto, todas estas outras células, nós não sabíamos exatamente o que é que elas faziam nestes contextos da depressão.
E os astrócitos podem ser então aqui a chave, digamos assim?
Podem ser a chave, porque há muito desta doença que nós ainda não percebemos. Vamos falar de uma maneira muito lata. O pessoal vai ao médico e diz: o senhor está hipertenso, tem tensão arterial, está muito alta. Tomar este medicamento, nós sabemos exatamente onde é que ele vai atuar. Numa doença como esta, do género da depressão, há muitos fatores, há muitos circuitos, há vários circuitos que podem estar envolvidos, há várias teorias que explicam, não é? E a medicação que nós temos vai muito nessa linha. Nós achamos, estes mecanismos podem estar envolvidos, então fazemos medicação para atuar sobre esses mecanismos, de uma maneira geral. E resultam, não é? E vamos tratando os pacientes assim. Mas acontecem coisas do género, sem querer ser muito específico aqui, porque isto logicamente é uma questão clínica e há muitas pessoas que sofrem desta doença e não querendo estar a... Só para dar uma ideia de como a doença é complexa. Muitas vezes uma pessoa que tenha os mesmos sintomas que a pessoa ao lado, se for tratada com o mesmo medicamento, provavelmente vai ter uma resposta diferente. Uma pessoa num medicamento uma pessoa vai funcionar melhor e na pessoa do lado, se calhar, é preciso substituir esse medicamento por outra marca ou outra dose, uhum, ou outro medicamento para tratar a depressão. Então é assim que se vai tratando a doença. É um trabalho muito importante feito pelos psiquiatras, né, que vão seguindo as pessoas sempre, mais ou menos meio ano, vão acompanhando muito bem as pessoas, mas para dar a entender que aquilo que nós sabemos sobre a doença ainda é muito pouco. Não é?
Estamos a falar de uma doença que tem aumentado a sua expressão e agora, depois da pandemia, também vamos tentar perceber se não terá efeitos ainda mais.
Já está a ter. Já sabe, aliás, há trabalhos aqui da Universidade também. Há um psiquiatra que tem feito trabalhos nessa área, que é o professor Pedro Morgado. Que já tem falado aqui também, e que ele já tem estudos a acompanhar. E, logicamente, que nós sabemos tudo o que está... Todas as questões desta pandemia, o isolamento, o sofrimento associado à perda, nós já sabíamos de antemão que vão piorar assim este processo, e logicamente que as pessoas seguramente estão piores em termos de saúde mental, seguramente estão piores do que estavam há 2 anos, e nós temos que ter isso em mente, não é? E em todas as políticas, em todas as ações que nós, que os nossos governos e as nossas câmaras e tudo mais que tomam, eles devem pensar que as pessoas estão piores do que estavam há 2 anos, em termos de saúde mental.
Voltando aqui só um bocadinho atrás, quando falou que há aqui quase que um teste, não é, aos fármacos que vão funcionar em diferentes pacientes, porque cada paciente é um paciente, no fundo. Isto tem a ver também com diferentes formas da doença afetar o cérebro? Não sei se estou a dizer aqui uma
asneira. É verdade. Às vezes as comparações são difíceis de fazer. Isso é só para dar um a entender. Uma doença que nós sabemos exatamente já qual é a causa e vamos tratar esse sintoma e tratar essa doença, como seja a hipertensão, como seja uma dor de cabeça, nós temos uma dor num braço, nós temos medicamentos analgésicos que tiram a dor, tomamos um medicamento, a dor desaparece. Quando estamos a falar em saúde mental, em doenças do foro psiquiátrico, ainda estamos aqui aquém, não é? Portanto, é aqui que este projeto também é muito inovador, que nós vamos olhar para estas outras células. Somos bastante pioneiros, há muito poucas pessoas no mundo inteiro a estudar estas células, neste contexto, ainda por cima, e por isso é que essa é que é a beleza do processo, é que nós descobrimos que há aqui algo que nós ainda não sabemos qual é essa via. Temos umas ideias de quais é que serão as vias envolvidas, não é? Tocando aí nessas vias, nós vamos interferir aqui no curso desta doença. E eu espero que tenhamos, assim, dentro daqui uns 3, 5 anos, tínhamos aqui muito boas novidades para dar.
A ideia, segundo sei, passa por combinar abordagens multidisciplinares. A minha pergunta é: em que sentido e de que forma é que serão também testadas?
Portanto, nós, quando pensamos no cérebro, temos que pensar aqui em vários níveis. Nós temos o nível em que estão as várias células estão localizadas umas junto às outras, não é? Estabelecem os contactos umas com as outras e elas comunicam, enviam mensagens através de moléculas químicas, os neurotransmissores, elas comunicam, não é? Os neurónios comunicam entre si, comunicam com os astrócitos comunicam entre si, comunicam com os neurónios, por aí fora. E, portanto, estamos a falar de um nível celular. E nós vamos medir essa atividade desse nível celular. Nós vamos olhar para as células e vamos ver como é que elas estão a comunicar umas com as outras. Depois vamos olhar para o nível acima, em que nós temos grupos de células, conjuntos, como se fossem pequenas orquestras de células, em determinadas regiões do cérebro, que atuam em conjunto. Então vamos ver como é que essa atuação está a acontecer. Temos formas também de medir esse tipo de atividade, olhando para a atividade cerebral como um todo. E depois nós vamos olhar para o comportamento, ou seja, estas regiões depois atuam desta maneira e depois nós trabalhamos com modelos animais, com o ratinho, e depois pomos o ratinho a fazer uma tarefa e nós vamos perceber se ele está, se tem mais sintomas, se tem menos esses sintomas ou algo parecido que mimetizam aquilo que nós vemos nos humanos. Por baixo disso tudo está aquilo que regula a forma como as células comunicam, que é de que forma é que os seus genes são utilizados. Os genes de cada célula são utilizados, é como se fosse a nossa caixa forte da nossa informação para fazermos máquinas para trabalhar. Então nós vamos ver quais são as ferramentas que esta célula está a usar, quais é que esta está a usar, por aí fora, e depois vamos ver isto no contexto normal, em que o animal está bem, está saudável, e o animal que está, digamos, doente. Okay? E vamos ver o que é que se altera. E quando nós olhamos nestes níveis todos ao mesmo tempo, nós vamos conseguir ter aqui um conhecimento brutal sobre a forma como o nosso cérebro funciona. E aí o estudo também é bastante pioneiro e é inovador.
Este é um estudo para 3 anos. Da última vez que falamos, referiu que ainda estão numa fase muito embrionária do projeto. Eu não sei se já estão a trabalhar realmente com modelos animais. Que etapas é que, no fundo, vão seguir nestes próximos 3 anos?
Todas as técnicas que nós vamos usar, nós já usamos no laboratório. Nós agora vamos usá-las de forma complementar e vamos ligá-las para conseguirmos fazer esta análise dos vários níveis que eu acabei de explicar. Desde que genes é que estão num determinado momento a ser usados, desde que sinais é que as células estão a enviar, quais são as mensagens que elas num determinado momento estão a mandar para as células do lado. Está bem? E depois, de que forma é que grupos de células, não é, numa determinada região, estão a produzir uma determinada forma de comportamento. Okay? E depois olhamos para o modelo doente e vemos o que é diferente. E depois, vendo o que é diferente, vimos cá atrás e vamos modular e vamos tentar antecipar, vamos tentar prevenir a tal instalação da depressão, ou seja, depois de identificarmos. Portanto, há aqui duas fases importantes, que é a fase de identificação, que vai ser agora nos primeiros anos do projeto, identificação do que é que nós podemos manipular, e depois, numa segunda fase do projeto, nós vamos manipular e vamos testar de que forma é que nós podemos, de alguma maneira, prevenir, se conseguimos manipular num tempo anterior a nós induzirmos o tal fenómeno, os tais fenómenos depressivos, ou então, depois de já termos um modelo nesse estadio doente, não é? Podemos ir e tratar, manipulando esses mesmos targets. Ou seja, nós, com algum projeto, nós vamos conseguir ter aqui várias abordagens de maneira a testar todas as hipóteses possíveis.
Este é claramente um projeto muito complexo e que claramente será necessário mais do que 3 anos para realmente, se calhar, chegar aqui a uma resposta mais concreta. Olhando para o futuro, qual será talvez o objetivo máximo? É realmente encontrar aqui uma terapia? O que é que estão a pensar?
Sim, nós já pensámos em várias hipóteses. E logicamente que isto é um projeto de 3 anos e será um projeto sempre limitado no tempo.
3 anos,
não é?
Mas que já vem com conhecimento de trás também.
Sim,
não é?
Nós temos muito conhecimento de trás e temos todos os métodos que vamos usar estão a funcionar. Portanto, nós não vamos implementar e passar um primeiro ano a testar e ver se funciona. Não, já está tudo a funcionar. Nós esperamos, no final do projeto, ter logo alguns targets já, alguns mediadores identificados e já testados, quase como se fossem um estudo pré-clínico. Ou seja, isto funciona e tem esta função em modelos animais. De forma que se possa passar, numa fase seguinte, para um estudo que, com o objetivo de chegar a um fármaco, chegar a um medicamento no futuro. E nós temos aqui uma boa atmosfera para fazer isto, porque a Escola de Medicina onde nós estamos, não é? O ICBS está dentro da Escola de Medicina, e a Escola de Medicina tem à sua volta um contexto muito interessante para desenvolver este tipo de projetos. Primeiro porque está ligado ao CCA, no Centro Clínico Académico do Hospital de Braga. Depois, porque tem uma entidade dentro da própria escola que está sempre à procura aqui de um potencial translacional, não é? Um potencial de onde nós possamos até fazer surgir algum valor, não é? Nestas abordagens, nestes targets que nós vamos encontrando. Portanto, e nós vamos e temos muita interação com empresas. E o que nós fazemos é, regularmente, vamos tendo conversas e vamos apresentando resultados e vamos tentando perceber qual é o potencial disto para nós rapidamente percorrer os vários passos que nos vão levar até um potencial, uma terapia. Se ela vai acontecer ou não, ou quando é que ela irá acontecer, são perguntas que nós não conseguimos responder agora. Mas não é isso que nos está. Nós agora queremos fazer o melhor possível, não é? Queremos tirar o melhor partido possível deste projeto. Neste projeto vamos ter uma série de colaborações, que são as que estão já estabelecidas. Temos colaborações em Espanha, temos colaborações na Bélgica, temos colaborações nos Estados Unidos, já no âmbito deste projeto, não é? Portanto, potenciar todas estas colaborações para que os nossos resultados possam ter o maior impacto possível. Não é? E nós, quando fazemos assim um trabalho bom, não é? Nós atraímos depois também coisas boas, atraímos boas colaborações, atraímos boas ideias e eventualmente ganhamos mais financiamento para irmos perceber se essas ideias são ganhadoras ou não, não é?
Ficando aí no ponto do financiamento, estes 500 mil euros da bolsa que venceram do concurso Caixa Research não serão suficientes?
Isto é um financiamento muitíssimo bom. Ele vai ser suficiente para fazermos muitas coisas. Logicamente que nós, eu hoje, não é, passado um mês de ter recebido este projeto, já tenho muitas ideias que gostava também de ver e gostava de eventualmente de aprofundar mais. E, logicamente, este financiamento vai dar muita estabilidade ao laboratório, vai nos permitir também contratar pessoas para fortalecer a equipa, não é? E tornar a equipa será naturalmente mais competitiva. A análise que nós nos propomos a fazer é uma análise de transcriptómica, que nós vamos olhar para as assinaturas genéticas de cada tipo celular de forma independente. Isso é uma análise muito cara, mas que este projeto já permite fazer. Portanto, e o que nós estamos a falar de uma fundação que coloca muito dinheiro em poucos projetos. É algo extremamente competitivo, mas quem ganhar é que eles vai conseguir fazer uma série de experiências espetaculares, não é? Que nós não conseguimos fazer isto com financiamento nacional. Portanto, isto é algo que também tem que ser dito, porque nós temos que perceber onde é que nós queremos chegar como país. Temos que apoiar muito bem aquilo em que nós somos muito bons.
E
nós
somos... que se faz de bom no país.
Exato, e nós em termos de investigação somos muito bons na área da saúde. Será que nós como país queremos ter um Nobel? Não sei se queremos. Ou se queremos, não, provavelmente não estamos a aparecer. E é muito bom pessoas como eu terem este tipo de financiamento, é espetacular. E nós temos boas condições, mas podíamos ter condições bastante mais de estabilidade muito melhor. Mas ao mesmo tempo, depois nós competimos com pessoas que têm outra disponibilidade. Nós competimos diretamente com pessoas que estão sentadas em Harvard, que estão na Alemanha, que estão no Japão, que estão na França, não é? E que têm outras condições que nós estamos muito longe de ter, não é? E nós estamos, competimos diretamente com eles nas publicações, não é? Onde nós colocamos o nosso... Nós apresentamos, vamos a um congresso e apresentamos num painel onde estão pessoas que têm orçamentos 10 vezes maiores que os nossos.
Sem dúvida.
Não é?
Muito bem, muito obrigada, João, pela sua presença mais uma vez aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência.
Sim. Quanto a nós
regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.